Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Salve Jorges, com Luiz Augusto Fischer, Carlo Pianta e Kátia Suman. Canja musical, Bruno De Ros. Transmissão, Estúdio Contínuo. Realização, Rádio Elétrica Corporation.
Olá, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. A gente está com um cenário diferente. Eu não sei se a câmera consegue captar. Consegue?
Sim. Câmera 1, um, câmera 2.
Câmera
2,
ninguém me responde. Eu fico falando sozinho.
Bom, vamos esperar que sim.
Vamos esperar que sim. Tem o Ocidente virou uma grande biblioteca. Assim, né? Estamos no. Não sei se dá para ver aí, mas eu fiz uma foto, botei no meu Instagram. Queria agradecer as pessoas que estão aqui, que vieram assistir aqui ao Vive a Cores no Ocidente, e saudar quem está chegando aí, né, no YouTube. Professor Fischer, tranquilo?
Eu também quero saudar o pessoal todo daqui e de fora. E eu queria dizer que, quando foi sexta-feira, teve uma... Como é que se chama isso? Um show?
Um show. Não, foi domingo.
Domingo?
Foi domingo. Um show de metal.
Metal, mas metal...
Metal, último grau da último ignorância. Grau.
É. Não, só estou contando assim, porque aí no outro dia tem uns livros e tal, é isso, né?
Não, o Ocidente é isso, né? Desde 1980. Tu quer saudar também o público?
Eu quero saudar o público. Saúdo, portanto, o público.
Tá.
Muito bem. Então. Como dizia o Frank Jorge, eu queria saudar essa plateia pequena, porém reduzida.
Mas que bom que vocês vieram, senão a gente ia estar falando com as estantes.
Se bem que esse tipo de atividade eu estou acostumado, né? Que a minha carreira musical, ela vai para um lado meio alternativo. E às vezes, muitas vezes, a gente toca para os cascudos.
É
isso aí, são os shows mais importantes.
Não, a gente está nessa coisa aqui há 24 anos, né? Vai completar 24 agora em julho. E a gente passa por isso, né? Porque é um evento toda semana, então tem altos e baixos, e os motivos são absolutamente incontroláveis, né? Desde chuva até um show, até um feriado que teve na semana, ou a conjunção astral, ou...
Fim do mês,
é.
Não sei, a minha patroa disse que hoje foi no super, estava vazio, ela estranhou, já entrou assim, ué, mas cadê as pessoas, não?
Fim do mês, a grana acaba antes de acabar o mês.
Tô tudo botando no caderninho da venda da esquina.
Isso.
Uma caderneta.
É.
Caderneta.
Falando em caderninho, quem tiver aí e puder nos ajudar com o Pix, por favor, né? A nossa chave Pix é kate@radioelétrica.com. E é isso. O nosso tema é Salve Jorge, Jorges no plural. E a gente estava pegando carona, então, no dia de São Jorge, que é uma grande festividade.
Podia ser no 25 de abril, que é a Revolução dos Cravos lá em Portugal. A gente não se ligou nessa.
A gente não sacou. É.
Tu vê, são 49 anos, foi em 74. Então, ano que vem, vamos ter que estar aqui nos cascos assim, para comemorar os 50 anos.
Ah, foi sim. Tu viu lá a entrega para o Chico?
Eu vi. Todo foi mundo bacana, vocês viram, né? Também, não?
Vocês viram,
entrega
para o Chico,
coisa mais querida.
Prêmio Camões.
E ele fez até aquela piada da gravata.
Ah,
né?
Foi boa. E aquela gravata cor-de-rosa deu um charme.
Charme.
Né? Ah, eu achei que tu não achou.
Eu achei ele meio feio rindo, vou te falar a verdade. Assim, eu acho que, por exemplo, o Pianta fica bonito rindo.
Embaraçou.
Não vou dizer de mim, porque, enfim, né? Mas o Chico achei ele feio. Então.
Ah.
Ele tem um defeito, ele tem que ter chulé,
tem que ter,
sei
tem
lá,
que ter,
uma
tem
coisa
que
ele tem que ter. Né?
A gente tem que investigar isso.
É.
Vamos investigar. Tá dando para ver?
Tá,
ah, que bom, não, porque ali o Davi não me responde. Ele
não está nem aí para ti.
Ele está vendo um show. Aliás, falando desse show, tem um show aqui no Araújo hoje,
que é
assim, é um tributo ao John Lord, do Deep Purple, com o Bruce Springsteen. Não, o Bruce...
Dickinson.
Dickinson.
Bruce Lee.
Do Iron Maiden. e uma orquestra sinfônica e não sei o quê. Ai,
uma roubada assim. Primeiro
eu costumo
último.
Dizer que o Deep Purple com a Orquestra Sinfônica de Londres é um exemplo clássico de coisas que não se deve fazer.
Eu acho que esse negócio de botar rock com orquestra sinfônica não dá certo.
A questão não é o rock com orquestra sinfônica. A questão é que a sinfônica que botam é sempre com o pensamento do século XIX. Uhum. Tem que botar a sinfônica fazendo loucurada, que nem a Day in the Life dos Beatles, essas coisas. Mas aquele negócio de... Tan, tchan, tchan,
é, tchan, mas no tchan, show... Tchan, né?
Pô, pelo amor de Deus. Então vamos botar um coral de criancinhas. Lá, 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 lá.
Muito bom. O Carlos Pena matou a charada. É a mentalidade. É a isso mentalidade. Aí,
né? Não, mas é que a mentalidade de gravação dos Beatles é uma coisa, um show é outra coisa. Não vai ficar loqueando só tu que aguenta um show de loucuragem.
Ah, mas como eu, tem muitos. Somos uma legião.
Somos um bando. Vocês foram no show do Bebeto, não? Em homenagem ao Bebeto?
Eu não fui.
Eu também não fui, eu vi reportagem.
É, disse que foi bacana, né?
É, o Bebeto é um que nunca deu muito certo aqui no Sarau, né? Ele veio algumas vezes, mas ele nunca engatou muito. Assim, né?
Eu acho que a última vez que ele veio foi a mais... Foi que a mais fluiu bacana, melhor, né?
Uma grande figura.
Grande figura, Bá. Vamos para o São Jorge.
Vamos lá, eu quero começar, eu selecionei aqui para começar a mais enigmática das referências ao São Jorge que eu conheço. Uhum. É uma letra do Djavan, daquela canção C.
C.
Então eu vou...
Vai em homenagem ao professor Cláudio Moreno.
Moreno. É um cara falando para sua parceira, eu acho, né? Para sua namorada ou candidata a namorada. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber? Quando é assim, deixa vir do coração. Tá bem. Quer dizer, tipo, relaxa, né?
Tá de boas.
Você sabe que eu só penso em você, você diz que vive pensando em mim. Pode ser. Se é assim, você tem que largar a mão do não. Aí já dá uma, aquela javaneada, assim. Largar a mão do não. Soltar essa louca. Qual louca? A louca que vive
a
dentro
louca,
dela.
A louca da mão, sei lá, a louca.
Soltar essa louca que vive dentro de ti. Arder de paixão. Não há como doer para decidir. Só dizer sim ou não, mas você adora um C. Entendeu? O cara queria sim ou não, ela C. Eu levo a sério, mas você disfarça. Você me diz a beça e eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Que nada a ver com isso, frio. Assim, porque ela... Ah, entendi, claro. Ela está fria, daí frio, sul, está no Gramado. Insiste em 0-0 e eu quero 1-1. Mas, pô, 1-1 é empate também, né? Insiste em 0-0, eu quero 3-0, sei lá.
Mas é que pelo menos teve um golzinho para cada um.
Aí depois vem a estrofe fatal. Sei lá o que te dá. Sei lá o que te dá. Na prosódia da canção. Sei lá o que te dá. Não quer meu calor. Aí vem a frase. São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Mas por que o dragão? Seria assim, São Jorge me empresta a lança, por exemplo.
Me empresta um cavalo, qualquer coisa.
Mas o dragão, o que tu vai fazer com o dragão? Aí depois a outra frase é muito boa.
Mas ele prefira o dragão à guria. Já se cansou da guria, vamos agarrar esse dragão.
O dragão está melhor, pode crer. Mas essa aqui eu gosto. Mais fácil aprender japonês em braille do que você decidir se dá ou não. Uhum. Do que você decide se dá ou não. É isso aí. Então, a minha contribuição inicial era essa. São Jorge evocado aqui por uma situação um pouco rara. Assim,
é, né? Me empresta o dragão. Essa...
São Jorge, por favor, me empresta o dragão. Tá, toma.
Leva!
O dragão
é teu. Agora, esses dias, não sei se tu viu que postaram aí ele explicando aquele verso, açaí, guardiã.
Zoom de besouro.
Tu viu isso?
Não, não vi.
Não, então ele disse que não é nonsense, que quem diz que isso é nonsense porque não entende, não consegue, mas. E tudo que ele falou faz muito sentido, que é assim, ó. Na região norte, o açaí é uma fruta. Ele diz
uma
isso.
Uma fruta
é
guardiã.
É uma fruta abundante, muito nutritiva. E é difícil alguém passar fome na região norte, porque realmente é muito abundante. Então, assim, açaí guardiã, zoom de besouro...
Já guardiã já ficou devendo.
Guardiã é que é a que protege. A guardiã, protege. Porque ela alimenta.
Tipo Nossa Senhora Aparecida. Assim. Mas é a açaí ou é o açaí?
É o açaí.
Então, você é guardião, então. Açaí guardião.
Ai, professor, não complica. Não precisa...
Gênero.
Não,
gênero está superado também. Está
então... superado, é um X. Açaí guardiã, zoom de besouro e imã. Zoom de besouro...
Mas o açaí está maduro e fica os besouros em volta.
Fica, não, quando abelhas e os insetos, que também são abundantes na região norte, quem tem contato com a natureza, se liga no zoom. É que ele falando fazia tanto sentido.
Bom, vamos
depois,
fazer o
branca é a tez. Não, branca é a tez da manhã. É claro que quando amanhece.
Muito
tudo
bom.
Ele falou que às vezes acontece. Amanhece tudo com névoa. Aí, ok, não faz o menor sentido.
Salve de palmas pro Djavan. Bom dia,
Javan, ele foi muitas vezes espinafrado aqui nesse sarau.
Injustamente.
Injustamente, mas já que é Jorge, né, meu avô era Jorge. E quando ele comprou uma Marajó, na década de 70, final da década de 70, veio com toca-fitas. Ele comprou a fita da Gal Costa, que tinha açaí,
guardiã.
Bom, e aí vem as gloriosas deslizadas da prosódia do Djavan, né? Irá de tubarão. E eu, na minha infância, na minha inocência, eu guardei a imagem de uma pessoa agarrada na barbatana de um tubarão, assim, ó.
Indo com ele.
Tipo um zigue-zague. Irá de tubarão. Demorei muitos anos para descobrir que é ira de tubarão.
Bom, mas.
Saindo de letras.
Foi uma imagem bonita que tu construiu.
Eu sou agradecido.
Tu participou da construção do sentido, entendeu?
Isso. E da personalidade dele mesmo, né?
E sempre que eu dei aula sobre prosódia, de versificação, né?
Muitas aulas. Como não fazer Djavan?
O Djavan, ele sempre vinha como um exemplo, né? Não que seja uma coisa terrível, mas quando muda o sentido, se torna perigoso. Bom, tem mais exemplos do Djavan. Eu só vou, então, fazer um...
Ainda bem que não é um sarau de Djavan.
Não. Esse eu acho que passou já, né? Eu vou ler, então, uma letra que é o contrário. Ela não tem nada de abstrato, ela é completamente direta, clara, como é a música desse grande gênio da música brasileira, que é o Jorge Benjor. No disco Solta o Pavão, um título sugestivo, ele gravou o clássico Jorge da Capadócia, que é uma música que todo mundo deve chegar em casa e ouvir. Eu vou... Leia a letra, que ela é bem direta. Jorge de Capadócia. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Espada, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Sensacional, Jorge é da Capadócia, maravilha. Viva Jorge, Jorge é da Capadócia, sensacional. Salve Jorge, perseverança, ganhou do sórdido, fingimento e disso tudo nasceu o amor, perseverança, ganhou do sórdido, fingimento em cima e disso tudo nasceu o amor, Jorge de Capadócia.
Muito bom. Sabe que hoje até fui ouvir essa música, porque eu não me lembrava de como era a melodia naquela parte final ali. Uhum. Né, que...
não, mas isso não é da primeira gravação, essa parte final, né?
É.
Ela é longa, ela começa... Jorge!
Sim.
Da capa do...
Não, mas isso não é da primeira gravação.
Eu acho que
não,
é.
Não é da primeira.
Não é? Não é da primeira. Tu lembra da primeira?
Essa letra...
Que ano é?
É 75.
Ah, bom, tá? Pode ser.
Ele é o primeiro disco com a formação, uma das muitas grandes formações do Jorge Benjor, com o Dade no baixo, Gustavo Schretter na bateria, que era o cara do Acordo Som, João Roberto Vandaluz nos pianos e Joãozinho Pereira na percussão. Cheguei a guardar essa informação aqui, porque essa banda... Tem eles ao vivo na Itália, o Jorge bem desgraçado com a camiseta do Flamengo. Pra quê, né? Ninguém é perfeito. Tá, mas a banda
mas
é...
Mas qual é o problema do...
Ah, eu sou contra todo time que não é o meu. Que tem?
Ah, bom! Ah, tá.
Aliás, você viu que saiu a tradução inglesa do livro do Faleiro dos Supridores?
Não vi.
Inglesa não, norte-americana. Saiu a edição francesa.
Como é que
já.
É o nome?
Não é supermarket, uma coisa assim. Uhum. Mas no, nos Estados Unidos é o nome dos dois caras, é Fulano e Marques, não sei o que e tal, e Marques.
Os dois profissionais.
Mas aí a capa é um desenho meio, como se diz, meio grafite, assim, uhum. E tal. É, e o cara está de camisa do Flamengo. Vagabundo lá de camisa do Flamengo.
Porra. Sempre tem um flamenguista. Sempre tem. Infiltrado.
Sempre tem. Bom, eu vou no George Orwell.
Não. Um pedaço. Não, vai.
Não, mas vai ser diferente. É. E é impressionante, né, o livro do cara. É, né, se a gente avaliar hoje...
Esse é o 1984.
Esse é o 1974. É. Tem coisas incríveis aqui. É, o que tem aquele famoso o duplo pensar. Aquilo é incrível. Então, o Big Brother, né, o sistema opressor... fazia com que as pessoas conseguissem acreditar em duas ideias diametralmente opostas. Elas conseguiam encaixar na cabeça essa ideia. É como agora ali essa coisa da CPI para investigar o 8 de janeiro. Né? E aí a narrativa que os bolsonaristas... Né, os congressistas estão tentando enfiar a goela abaixo, é que foi o PT que fez o golpe. Então, assim, é incrível. É uma loucura isso. Né?
Tipo, o Eduardo Galeano contava, né, que um presídio lá em Montevidéu, durante a ditadura, se chamava Liberdade.
É. Bom, eu vou ler um trecho, então, em que eles tinham um ritual... O regime impunha esse ritual de exercitar o ódio, né? Durante alguns momentos, é o momento do ódio. Então, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo, e é impressionante. Deixa eu pegar, eu acho que hoje eu vou precisar de óculos. Tem dias que eu preciso, tem dias.
Lembrando, para quem não conhece, 1984, que 1984 se passa no futuro. O ano foi escrito na década de 30.
49, foi editado.
Enfim, é uma obra-prima, referência, e se trata de um mundo, então, com regime totalitário, tudo controlado por câmeras.
O Big Brother.
Consegue,
né?
Big Brother total da vida real. O alimento que as pessoas comem é uma ração feita com corpos mortos, uma coisa assim. Né? E é um livro profético. E o detalhe também importante é que o George Orwell é um grande escritor. Né?
Não, então eles tinham lá o Ministério da Verdade, né, que era encarregado de reescrever, fazer com que a história se adaptasse aos fatos. É, então, eles iam mudando o que passou, mudando o passado para ter controle. É uma coisa assim, completamente enlouquecida e hoje parece até bem plausível. Né? Então, eu vou ler uns trechinhos que eu separei desse ritual do ódio. Eram quase 11 da manhã e no departamento de documentação, onde Winston, que é o personagem aqui principal, trabalhava, já arrastavam as cadeiras para fora das estações de trabalho para reuni-las no centro do salão, na frente da grande tela, nos preparativos para os 2 minutos de ódio. Não é lá de baixo. Né? Como de costume... O rosto, eu estou dando uns pulos só para ficar na cena, né? O rosto de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, porque tem que ter o inimigo, surgira na tela. Ouviram-se assobios em vários pontos da plateia. Goldstein bradava o seu discurso envenenado de sempre sobre as doutrinas do partido. Um discurso tão exagerado e perverso que não servia nem para enganar uma criança e, ao mesmo tempo, suficientemente plausível para fazer com que os ouvintes fossem tomados pela sensação alarmada de que outras pessoas menos equilibradas do que ele próprio poderiam ser iludidas pelo que estava sendo afirmado. Goldstein atacava o grande irmão, né, o grande líder, que nunca aparece, mas está presente o tempo todo, denunciava a ditadura do partido, exigia a imediata celebração da paz com a Eurásia, são apenas três grandes potências, o mundo ficou dividido em três grandes potências, eternamente em guerra. Defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída. Seu grande inimigo, no momento, todo mundo para ter os seus dois minutos de ódio. Não fazia nem meio minuto que o ódio havia começado e metade das pessoas presentes no salão já começara a emitir exclamações incontroláveis de fúria. Depois de 30 segundos, eu estou dando pulos aqui, né? Já não era preciso fingir. Um êxtase horrendo de medo e sentimento de vingança, um desejo de matar, de torturar, de afundar rostos com uma marreta, parecia circular pela plateia inteira como uma corrente elétrica.
Um grupo de zap, né?
Transformando as pessoas, mesmo contra a sua vontade, em malucos a berrar, rostos deformados pela fúria. Loucura, né? É uma loucura, é um ritual diário, vamos agora à hora do ódio. E as pessoas, ainda 30 segundos depois, elas estão...
Tem uma coisa que é um sentimento, eu não reli recentemente o livro, mas ele tem uma... Às vezes a gente tem uns estranhamentos, porque, tipo assim, a gente tem muita fluidez na transmissão de informações, mas é tudo em papel, né? Então tem uns tubos assim que saem do lugar para não tinha ideia do digital, né?
Então,
quando tem que tirar do arquivo também é um papel que sai,
tudo
né?
Tudo é papel, mas a ideia de um controle soberano acima de todos e capaz de influenciar de maneira absoluta a mente das pessoas.
É o retrato do ser humano, né? Se passa pelas eras.
O Orwell era um socialista anti-stalinista, né? Então o ponto é esse, porque aqui, depois na Animal Farm, que agora foi retraduzido como Fazenda dos Animais mesmo, né? E não como Revolução dos Bichos. Ali é um retrato do cara que não aceita o mando totalitário do Stalin. Então. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro que eu gosto muito dele, também do George Orwell, que é Lutando na Espanha, é o nome genérico. Na verdade, tem dois livros aqui dentro, originalmente publicados em separado. Um se chama Homenagem à Catalunha e outro é Recordando a Guerra Civil Espanhola. Porque o Orwell tinha uns 30 anos de idade, mais ou menos, e estourou a Guerra Civil Espanhola, ou seja, tinha a República sendo defendida por socialistas, anarquistas, comunistas e tal, contra os caras que acabaram ganhando, que eram franquistas, falangistas, enfim, a reação, né? Monarquistas e tal. E ele vai lá, evidentemente, para fazer a reportagem do lado republicano. Então, ele conta, ele chegando aí, ele inglês, ele chega na Catalunha, e, enfim, é um mundo todo novo para ele. Né? Não tem comida, as armas são fodidíssimas, assim, cada um luta com o que tem, mas ele vê ali um negócio vigoroso. Né? Ele diz uma frase dele assim, a carne era pouca, o leite praticamente impossível de se obter, havia escassez de carvão, açúcar e gasolina, e a escassez de pão era gravíssima. As filas para consegui-lo se estendiam por centenas de metros. Ainda assim, até onde se podia perceber, as pessoas estavam satisfeitas e esperançosas. Os seres humanos estavam tentando se comportar como seres humanos e não como dentes da engrenagem capitalista. Então, é isso. Ele estava achando legal essa privação. Bom, aí tem várias cenas aqui. Tem uma cena que, aliás, uma vez eu já li aqui. Uma cena que eu acho genial. Ele vai para a frente de batalha um dia e eles estão colocados assim, muito perto de um grupo fascista que está diante deles, né? Um lugar chamado Montetraço. As linhas estavam próximas e tal. Né? Ele diz que acha que nunca matou ninguém. Ele deu alguns tiros, mas acha que nunca matou ninguém. Aí ele diz assim, de fato, nesse fronte, nesse período da guerra, a verdadeira arma não era o fuzil, mas o megafone. Incapazes de matar o inimigo, gritava-se com ele. Esse método de combate é tão extraordinário que necessita de uma explicação. Toda vez que as linhas estavam ao alcance da voz uma da outra, havia um bocado de gritaria de trincheira para trincheira. Da nossa, a gente gritava, fascistas, maricones! E eles de lá diziam, viva Espanha, viva Franco! Ou, quando sabiam que havia ingleses do nosso lado, diziam, vão para casa, seus ingleses, não queremos estrangeiros aqui. Enfim, então estava nessa aí. Aí, um dia, acontece a seguinte cena. É claro que esse tipo de procedimento não combina com a concepção inglesa de guerra. Imagina ele, um inglês, né? Ele nasceu, aliás, na Índia ou coisa assim. O pai dele era funcionário do grande império inglês, né? Admito que fiquei impressionado e escandalizado quando vi em prática pela primeira vez a ideia de tentar converter o inimigo em vez de atirar nele. Agora, acho que, de qualquer ponto de vista, era uma manobra legítima. Na guerra de trincheiras comum, quando não há artilharia, é extremamente difícil causar baixas no inimigo sem sofrer um número igual delas. Se é possível imobilizar um certo número de homens ao fazê-los desertar, tanto melhor. Desertores são, na verdade, mais úteis do que cadáveres e tal, né? Mas, no começo, isso nos desanimou a todos. Fez com que sentíssemos que os espanhóis não estavam levando a guerra deles a sério bastante. Eles, ingleses, né? Diziam, não, pode ser. O homem que dava os gritos no posto do PSCU, do Partido Socialista, abaixo à nossa direita, era um artista na função. Às vezes, em vez de gritar slogans revolucionários, ele simplesmente contava para os fascistas como a nossa alimentação era muito melhor que a deles. Seu relato sobre as rações do governo tendia a ser um tanto fantasioso. Então, o cara pegava o megafone e gritava: torradas com manteiga. Podia se ouvir. Yeah. Por aqui estamos sentados comendo torradas com manteiga. Aí ele comenta: não duvido que ele, como todos nós, não visse manteiga há semanas ou meses. Mas na noite gelada, a notícia de torradas com manteiga provavelmente fez muita boca fascista babar. Até a minha, embora eu soubesse que ele estava mentindo. George Orwell.
Bom, vou aproveitar para, né, que o assunto está flambando, né? Inclusive fizeram um prato flambado esses dias e pegou fogo no restaurante, vocês viram isso?
Não.
A gente sempre imagina, pô, um dia vai pegar fogo numa coisa dessa.
Pegou fogo
no restaurante na Espanha, se não me engano. Mas essa ideia, né, do que a gente chama de uma distopia, na verdade agora a gente percebe que é uma realidade, e é uma realidade que às vezes se concretiza numa ditadura, às vezes não. Nós tivemos já há pouco tempo numa situação muito semelhante, ou estamos vendo no horizonte, como nunca vimos desde a ditadura militar, o perigo físico, né, de ser uma pessoa de esquerda. Enfim, quando começou o bolsonarismo a se... Como é que vai? Satisfação vê-lo. A ganhar as coisas, né? Eu pensei assim, onde é que isso vai parar? Né? Eu já comecei pensando, vou ter que me mudar, vou, talvez Portugal. É um desespero. E a minha mente veio sempre as grandes lutas do bem contra o mal, Senhor dos Anéis, Guerra nas Estrelas, que ficaram mais atuais do que nunca. Nesse trecho aqui do 1984, então, trata-se de um líder, de um grupo, que é o grupo da resistência. Numa situação realmente, né, vamos imaginar, mais complicada da ditadura de se sair, e esse grupo da resistência chama-se Confraria. Ele está, então, tipo, recebendo um candidato a pertencer à Confraria com o seguinte discurso. Já devem ter ouvido rumores sobre a existência da confraria. Sem dúvida, formaram sua própria imagem dela. Com toda a probabilidade, imagina um vasto submundo de conspiradores reunindo-se. Nada disso existe. Os membros da confraria não têm como identificar uns aos outros e um membro jamais conhece mais que um reduzidíssimo número de outros membros. Ninguém tem a lista completa dos membros, não existe tal lista. A confraria não pode ser liquidada porque não é uma organização no sentido usual do termo. Quando, por fim, forem apanhados, não receberão nenhuma ajuda. Nunca ajudamos nossos membros. No máximo, quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado, conseguimos introduzir uma navalha na cela do prisioneiro. Trabalharão por algum tempo, serão presos, confessarão e depois morrerão. São esses os únicos resultados que haverão de testemunhar. Não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração. Nós somos os mortos. Nossa única vida genuína repousa no futuro. Participaremos dela na condição de pó e fragmentos ósseos. Não há, porém, como saber quanto tempo decorrerá até o advento desse futuro. Talvez 1000 anos. No momento, nada é possível, exceto ampliar, pouco a pouco, a área de sanidade. Não temos como agir coletivamente. Só podemos disseminar o nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo, geração após geração. Com a polícia das ideias, não há outra saída.
Muito bem. Tá, eu vou ler um Frank Jorge, então.
Que também é Jorge.
É Jorge.
Que é Jorge, né?
Que, verdade, e, né, vou repetir rapidamente, né, que ele chegou numa repartição pública E disse, meu nome, daí começou o nome, era Jorge. E aí o cara perguntou, Jorge com G ou com J? E ele disse, com J, não é Gorge. Essa é meio de Javan, entendeu?
Eu fiquei pensando, acho que eu não captei todo. Assim.
Não, mas não. É que ela é meio de Javan.
Podia ter respondido com J e com G.
Porque o cara estava se referindo ao primeiro, ao segundo fonema.
Pois é.
Mas ele deu um godó e respondeu, deu uma excelente resposta relativa ao primeiro. É mais lógica que o de Javan.
Vida e dores. A vida é dolorosa quando, na Protásio, na altura da Lucas, uma lomba nos desafia e estamos apenas de bicicleta para encarar tudo isso. A vida é dolorosa quando resolvemos brincar de falar dos nossos sentimentos e das nossas frustrações e estamos apenas de bicicleta para encarar tudo isso. A vida é realmente dolorosa quando tu encontra um publicitário porto-alegrense inútil, deslumbrado em São Paulo, e ele te diz, é muita informação, é muita informação. Bem na hora em que estamos apenas de bicicleta para encarar tudo isso. Agora, a vida é realmente dolorosa quando as pessoas trabalham basicamente a região pélvica do corpo. Isso deve dar muitas dores lombares e nas articulações. Ainda bem que a gente ainda tem aquela bicicleta para dar uma volta no parque. Tá, e a outra que eu vou ler é Colher da Minha Vida, que poderia ser também o colher, né? Mas não é, é a colher. Uma... Espera aí. Às vezes a óculos, depende da luz.
A luz.
É. Uma colher a mais de sal pode estragar a carne. Uma sueca também pode estragar a carne. Não entendi essa parte, mas eu vou deixar assim. Na Dança das Colheres, Uri Geller é o filho do cão, é o pai do cão, é o próprio cão. Se colocarmos uma colher a mais de Nescau, podemos ter espinhas. Do contrário, podemos colocar uma colher de sal marinho das minhas. Uma colher a mais não é sopa. E colher de chá, na verdade, é foda. Porque colher de sopa não serve para papinha. E colher de chá revela o limiar da entregação de rapadura. Colher de pau mexe doce e também pega cupim. Ai de ti, ai de mim. Não para de mexer, senão pega no fundo. O que importa é ter que pensar e viver com a ausência de colher e viver às próprias custas numa sociedade com o salário. Daqui a pouco eu vou para o centro, disse a colher na borda. Daqui eu vou para longe, disse a colher no meio. Peça entrega especial de facas Guinzo pelo correio. Ganhe duas canetas e deixe uma na firma. Seu Frank Jorge.
Velho nonsense. Eu hoje reli uma parte grande desse livro do Borges, do Jorge Luiz Borges, que se chama Autobiografia, mas não é exatamente isso. Né? Isso é uma, ele deu uma entrevista longa para um cara da New Yorker, em 1970, e aí o cara comprimiu isso tudo e botou na boca dele, né? E aí, enfim, é ele contando a história e tal. Porque o Borges mesmo nunca escreveu memórias. Aí tem passagens maravilhosas. Não sei se vai ter graça para quem vai ouvir os pedaços. Assim, né? Por exemplo, o pai dele também se chamava Jorge, Jorge Guillermo Borges. Né? E aí ele diz assim, meu pai era muito inteligente e, como todos os homens inteligentes, era muito bondoso. Uma vez me disse que eu me fixasse bem nos soldados, nos uniformes, nos quartéis, nas bandeiras, nas igrejas, nos padres e nos açougues, já que tudo isso ia desaparecer algum dia. E eu poderia contar aos meus filhos o que eu teria visto então. Porque ele achava que o pai dele era argentino e vegetariano, não comia carne. E era livre pensador e tudo. Aí o Borges diz, até agora, desgraçadamente, não se cumpriu a sua profecia. Meu pai era um homem tão modesto que teria preferido ser invisível. Essa é uma das passagens. Depois tem uma outra aqui que ele conta de uma coisa pessoal dele. Enfim, ele tinha parentes, pelos dois lados, parentes que tinham tido papel importante na história da Argentina, né? Muitos militares e tal. Então, ele diz, eu sempre fui míope e usei óculos e era fraco. Como a maioria dos meus parentes tinham sido soldados, até um irmão do meu pai foi oficial naval,
e eu sabia que nunca seria, desde muito jovem tive vergonha de ser uma pessoa destinada aos livros e não à vida de ação. Durante toda a minha juventude, pensei que o fato de ser amado pela minha família era uma injustiça. Que coisa horrível, né, pobrezinho? Não me sentia digno de nenhum amor em especial e recordo que os meus aniversários me enchiam de vergonha, que todo mundo me enchia de presentes e eu pensava que não tinha feito nada para merecê-los, que eu era uma espécie de impostor. Ao redor dos 30 anos, consegui superar essa sensação. Bom, já é alguma coisa, né? Uma coisa também bonita que ele conta, a última que eu vou ler aqui, não, a penúltima, é, ele tem várias histórias dele falando que ele se perdia em Buenos Aires. E o problema é que as esquinas de Buenos Aires são muito parecidas umas com as outras. Ele dizia, né, que era uma coisa meio, parecia um labirinto e tal. E depois ainda, como todo mundo sabe, ele tinha uma deficiência visual bem grave, ele era quase cego, né? E aí ele conta, porque ele tinha 15 anos de idade quando a família se mudou para Genebra, para o pai fazer um tratamento para evitar a cegueira que já tinha vitimado o pai dele, vitimou o pai do Borges e o Borges, né? É, enfim, acabou que eles chegaram lá, estourou a Primeira Guerra, eles ficaram lá o tempo todo da guerra. E não era gente muito rica, mas tinha dinheiro suficiente para ficar por lá. Então, ele morou lá, estudou numa escola suíça, então ele tinha, já, ele falava inglês de casa, inglês e espanhol, aprendeu francês, aprendeu bastante alemão, a ponto de ter traduzido Kafka, né, para o espanhol, e aprendeu latim. Mas aqui ele conta de Genebra, na cidade onde ele morava. Diz assim: vivíamos num apartamento situado no sul, no centro antigo da cidade. Conheço Genebra ainda melhor que Buenos Aires. E isso se explica porque em Genebra não há duas esquinas iguais. E uma pessoa aprende logo as diferenças. Todos os dias eu caminhava pela beira do Rio Verde, gelado, o Ródano, que atravessa o centro da cidade, passando por baixo de 7 pontes de aspecto muito diferente. E aí ele diz que o que aconteceu é que, em Buenos Aires, ao contrário, tudo era muito parecido. Tá, e a última aqui, um comentário dele. Depois que eles saíram de lá, eles moraram um tempo em Madrid, em Sevilha também um pouco, e nas Ilhas Canárias, né? Mas, em todo caso, ele conta que lá daí, quando ele chegou em Madrid, enfim, ele era um jovem de 20 anos de idade, querendo ser escritor, se juntou com um grupo de vanguarda. É o comentário dele. Em Sevilha, me uni ao grupo literário nucleado ao redor da revista Grécia. Os integrantes desse grupo se davam o nome de ultraístas e se tinham proposto a renovar a literatura, vírgula, um ramo da arte da qual não entendiam absolutamente nada. Eu acho maravilhoso isso. Isso era a vanguarda. Esse é o Borges.
Professor, estou vendo aqui na transmissão que tu está na sombra. Nossa, não sei, tu ficou, lugar, não, ficou lugar fora da luz. Aqui, então. Acho que tu tem que chega mais para cá. Assim,
eu chego.
Até a tua cadeira.
Só não vamos cair do banco, que não. É uma queda nessa altura da vida.
Não, olha. Ai, tudo menos. É, olha,
é uns 10 anos recuperando essa coisa.
Não sei se vai melhorar. Tá, vamos ver. Fecha ali no pianta. Deixa eu antes falar. Fecha em mim aqui, que eu vou chorar. Aqui,
peraí. Decide, Kátia.
Não, espera só um pouquinho. Não, eu queria agradecer aos ouvintes que já fizeram aqui o seu Pix, porque a gente precisa. Dangle, Júlio Marini, Ana Marçon toda semana, Leoni Basso da Silva, Marcelo Conrad Silva, Luciano Ribeiro Pires, e queria agradecer, então, obrigada. Mas tem mais gente, a Isabel Cristina, eu tinha visto, não sei o que eu fiz, não consegui. Isabel Cristina Portinho, eu já conheço o nome das pessoas, né? Já estou meio familiarizada. Muito obrigada e valeu. Vamos fechar no Pianta agora.
Que isso aí, Pianta? Você é o teu mestrado?
Isso aqui é motivo de orgulho e de vergonha também. Não. A vergonha recente, o orgulho antigo e perene. É que o tema do Sarau de Olho era Jorge. E eu fiquei, passei dois dias, Jorge. Eis que hoje eu me lembrei que eu fiz uma tese de doutorado sobre Jorge Lima. E eu não me lembrei dele nem.
Eu lembrei disso.
E o pior, eu tenho umas 3-4 edições do Invenção de Orfeu, que é onde está o objeto da minha tese. E não tem nenhuma na minha casa atual. Então, assim, eu tive que recorrer ao volume da minha tese de doutorado para achar algum trecho do coitado Jorge Lima, a quem eu dediquei 4-5 anos de grande esforço. E aí eu tinha umas aqui mais sobre o poeta e barará, mas eu vou ler uma que é muito sonora, uma melopeia lindíssima. E é um trecho de um longo poema que ele tem umas musas, tem toda uma relação nesse livro aí. E uma das musas dele é a Inês de Castro, da famosa Inês de Castro portuguesa, que o Camões fala dela e tudo mais, mas eu vou simplesmente ler. Teu rosto primogênito gelado, que pólen misterioso te poeira, calendário de lumes começado, dormida potestade, luz de primeira, eras ontem rainha, hoje és ritual. Que destino de gente supra-real. Estavas linda, Inês, posta em sossego, para sempre no mundo sideral. Baila tudo em redor ao teu ofego, tudo no Atlas Celeste era teu graal. Tudo deixaste, ó amor, ó engano, no cego que viver nesse mundo acidental e morrer pelo amor ainda é certeza de jamais parecer musa ou princesa. Estavas, linda Inês, repercutida nesse mar, nessa estátua, nesse poema, e tão justa, e tão plena, e coincidida, que eras a alma da vida curta, e extrema, quando se esvai na terra a curta vida. Tu te refluis na vaga desse tema, eterna vaga, vaga em movimento, agitada e tranquila como o vento. Jorge de Lima.
Muito bem. Ah, eu trouxe dois livros do Jorge Furtado e agora estou na dúvida. Eu vou ler esse aqui. Esse aqui, na verdade, é uma tradução que ele fez junto com a Lisiane Kuglan de Alice no País das Maravilhas. Então, eu achei muito, muito bacana. Assim, ele deram uma lemolência à história, uma certa brasilidade. Eu sei por que eu não estou conseguindo ler, porque está meio escuro. Esse é o ponto, né? Mas, enfim, Conselhos de uma Lagarta, a cena clássica do Alice. Lagarta e Alice ficaram se olhando por um tempo de silêncio. Finalmente, a lagarta tirou o narguilé da boca e se dirigiu a ela com uma voz mole, sonolenta. Quem é você? Perguntou a lagarta. Esse não era um começo de conversa muito animador. Alice respondeu um tanto timidamente. Nem eu sei direito, madame, quem sou nesse momento. Pelo menos sei quem eu era quando acordei hoje de manhã, mas desde então fui mudada várias vezes. O que você quer dizer com isso? Perguntou a lagarta, muito séria. Explique-se. Eu não vou poder me explicar, madame. Sinto muito, disse Alice, porque eu não sou eu, entende? Não entendo nada, disse a lagarta. Sinto não conseguir explicar isso melhor, respondeu Alice muito educadamente, porque, para começar, nem eu consigo entender. E isso de ter tantos tamanhos diferentes no mesmo dia confunde a gente. Não confunde, não, disse a lagarta. Bem, talvez você ache isso agora, disse Alice, mas quando você tiver que se transformar em uma crisálida, um dia isso vai acontecer, você sabe. E depois, em uma borboleta, eu imagino que você vai se sentir um pouco estranha, não vai? Nem um pouco. Normal, disse a lagarta. Bem, talvez seja normal para você, disse Alice. Eu só sei que eu acharia estranhíssimo. Você, disse a lagarta desdenhosamente, quem é você? Isso levou de volta ao início da conversa. Alice, que estava um pouco irritada com aqueles comentários tão curtos da lagarta, subiu no cogumelo e disse muito seriamente, acho que primeiro você deveria dizer quem você é. Por quê? Perguntou a lagarta. Aqui estava outra pergunta difícil. E como Alice não conseguia pensar em nenhum bom motivo, e como a lagarta parecia estar com péssimo humor, ela se virou para ir embora. Volte, chamou a lagarta, tenho algo importante a dizer. Então você pensa que está mudada, não? Temo que sim, madame, disse Alice. Não consigo lembrar de coisas que lembrava antes e não fico do mesmo tamanho nem por 10 minutos. Não consegue lembrar de que coisas? Perguntou a lagarta. Bom, tentei recitar Batatinha quando nasce, mas saiu tudo diferente. Alice respondeu muito triste. Tente rezar uma Ave Maria, disse a lagarta. Alice cruzou as mãos e começou. Ave Maria cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, no doce de leite a caminho do mar. Santa Maria, pinta e nina, se essa rua fosse minha, vamos todos ir andar. Minha terra tem palmeiras, Botafogo e laranjeiras, Patos, Mirim e Mangueira, onde canta um sabiá. Não está certo, disse Lagarto. Vou ficando por aqui, então. Essa é a versão do Jorge Furtado e da
Lisiane. Fantástico, eu não sabia disso aí, mas eu já li a Alice várias vezes e li inteira agora para minha filha recentemente, aos pedaços. E nesse trecho é um poema tradicional deles, que tu não faz a mínima ideia que seja, né? É. E todo eles traduzem meio literalmente. Ah, ficou
muito bom.
É o Jorge e a Lisiane. A Lisiane é prof de inglês.
É, tô ligado.
Aula com ela.
Eu diria que a Cátia Suma. A Cátia Suma fugiu um pouquinho do tema, né? Tu deu um godozinho.
Mas
ali,
é Jorge. Jorge Furtado.
Grande professor de inglês, quem estiver precisando. Não sei se ela tem tempo aí, mas...
Está fazendo umas aulas, prof?
Estou tentando soltar os carrinhos.
Vamos dar notícia? Não, ainda
notícia.
Não.
Vamos ler o Borges.
Ler o Borges.
Bom, é o seguinte, né? O Borges é isso, é uma fonte infinita, né? Ele já deve ter sido cancelado já umas 15 vezes, mas eu não vou prestar atenção nisso.
Não.
Né? Eu vou ler três poemas dele, da juventude dele. O primeiro livro dele, que se chama... É Fervor de Buenos Aires, acho que é o primeiro, né? Que é de 1923. E o primeiro poema se chama As Ruas. Esse aqui é a tradução do Glauco Matoso e do Jorge Schwartz. Glauco Matoso, né? Que também é um cara que ficou cego e faz sonetos e tal. As ruas de Buenos Aires já são minhas entranhas. Não as ávidas ruas, incômodas de turba e de agitação, mas as ruas entediadas do bairro, quase invisíveis de tão habituais, enternecidas de penumbra e de ocaso, e aquelas mais longínquas, privadas de árvores piedosas, onde austeras casinhas apenas se aventuram, abrumadas por imortais distâncias, a perder-se na profunda visão de céu e de planura. São, para o solitário, uma promessa, porque milhares de almas singulares as povoam, únicas ante Deus e no tempo, e, sem dúvida, preciosas. Para o oeste, para o norte e o sul, se desfraldaram e são também a pátria as ruas. Oxalá nos versos que traço estejam essas bandeiras. Esse poema aqui é muito representativo do jovem Borges, porque, como eu estava falando, ele saiu de Buenos Aires com 14 anos de idade, que era uma cidadezinha pequena, e, quando ele voltou, Buenos Aires tinha explodido de riqueza, e a Avenida 9 de Julho aberta, e metrô, e o caralho. Então, ele conta assim, que ele ficou muito mal impressionado com a modernização de Buenos Aires, e aí ele achava que a verdadeira Buenos Aires estava no subúrbio, estava nessas ruazinhas perdidas e tal. Então, ele tematiza muito isso. A ruazinha, quando termina, começa o Pampa, o armazém da esquina, não sei o quê, né? O compadrito que passa e cumprimenta tirando o chapéu, essa imagem de Buenos Aires como uma coisa íntima, né? Depois tem um outro poema dele chamado Arrabalde, que também é o mesmo assunto, né, do mesmo livro. O Arrabalde é o reflexo do nosso tédio. Meus passos claudicaram quando iam pisar o horizonte e fiquei entre as casas quadriculadas em quarteirões, diferentes e iguais, como se fossem todas elas monótonas recordações repetidas de um só quarteirão. O matinho precário, desesperadamente esperançado, salpicava as pedras da rua, e divisei na profundeza os naipes de cores do poente e senti Buenos Aires. Essa cidade que acreditei ser meu passado é meu porvir, meu presente. Os anos que vivi na Europa são ilusórios. Eu estava sempre e estarei em Buenos Aires. Tá, e mais um terceiro do mesmo tema, que já é do segundo livro dele, e se chama Rua do Armazém Rosado. Armazém Rosado, sabe aquela cor assim, que vai desmaiando com o tempo, sabe? Era um pouco avermelhado e tal, e o tempo vai tirando a força, né? É isso aí. Então, é o mesmo tema esse da Buenos Aires, da infância dele. Já se acendem os olhos dessa noite em cada boca de rua e é como a estiagem farejando chuva. Agora, todos os caminhos estão perto, até mesmo o caminho do milagre. O vento traz a aurora entorpecida. A aurora é nosso medo de fazer coisas diferentes e desce sobre nós. Caminhei por toda a santa noite e sua inquietude me deixa nessa rua, uma rua qualquer. Aqui, outra vez, esse sossego da planície no horizonte e o terreno baldio que se desfaz com amarantos e arames e o armazém tão claro como a lua nova de ontem à tarde. A esquina é familiar como a lembrança, com seus longos frisos e a promessa de um pátio. Que bom testemunhar-te, rua de sempre, já que meus dias viram tão poucas coisas. A luz já risca o ar. Meus anos percorreram os caminhos da terra e da água, e é só a ti que sinto, rua dura e rosada. Penso se tuas paredes conceberam a alvorada, armazém assim claro no limite da noite. Penso e ganho a voz diante das casas a confissão de minha pobreza. Não vi os rios, nem o mar, nem a serra, mas conviveu comigo a luz de Buenos Aires. E eu forjo os versos de minha vida e de minha morte com essa luz de rua. Rua grande e sofrida, és a única música que minha vida conhece. É bonito, né? Melancólico, assim, mas muito bonito, né? Esse é o Jovem Borges.
E aqueles poemas que tu consegue captar, enxergar numa escuta.
Ah, sim, né? Pode crer. Aí,
mais uma minha? Mais um... Bom, então esse aqui é o enjambreto, final dos Georges. Então eu catei a George Sand, é uma escritora do miolo do século XIX, acho que nasceu em 1804 e morreu ali por 70 e picos, uma coisa assim. E ela, uma das coisas dela é que ela era uma grande escritora, muito popular, e uma defensora dos direitos das mulheres, uma vanguardista, né, uma figura importante na história do feminismo, e defensora do amor livre, e foi lá e carcou um monte de neguinho e umas minas também. Né? Foi, inclusive, namorada do homem,
no sentido técnico.
Estou fazendo que nem o Jorge Furtado ali, trazendo para uma linguagem...
Uma brasilidade.
Entre vários, ela teve um caso com o Chopin. Tem uma foto maravilhosa dela, daquele fotógrafo, como é o nome? Nadar, que é um fotógrafo francesa. 1840, bem o primeiro fotógrafo, uma foto linda dela, teve filhos e tudo, era uma figuraça. Mas é aquela coisa, ainda que vanguardista do feminismo e nas suas posições do amor livre, e uma figura muito importante, tinha a visão do homem do campo, que hoje também ela já seria cancelada se esse assunto viesse à tona. Ela escreveu muitos romances rurais, né, e não se preocupava em fazer coisas profundas, ela gostava de fazer um amor no campo, aquela imagem inocente de que no campo a vida é mais pura e tudo mais. E sim, né,
não conhecia aqui. Goiás, não conseguia.
Não conhecia Goiânia, né, o que é pior, né, o centro de Goiânia. Mas o lance aqui é uma visão de cima, né, em relação ao homem do campo, e não aparece o homem do campo inteligente, aparece só. Não, só leio aqui para dar umas tintas. Esse é um romance dela, muito conhecido. E o primeiro capítulo é A Lavoura, mostrando ali o que é o campo. Acabava eu de contemplar demoradamente, com profunda melancolia, uma pintura que é um lavrador no campo, ali pastando incansavelmente. É lúgubre, sem dúvida, consumir as suas forças e seus dias a rasgar o seio da terra sumenta, que obriga a arrancar os tesouros da sua fecundidade, quando um pedaço de pão negro e grosseiro, ao terminar o dia, é a única recompensa e o único proveito de tão duro labor. Essas riquezas que cobrem a terra, essas colheitas, que vai engordar o rico lá adiante. Bom, daí vem o olhar de superioridade, né? Que é como se o cara não tivesse a profundidade para ver a maravilha em que ele estava, porque ele estava imerso naquela situação, né? No entanto, a natureza é eternamente bela e generosa, derramando a poesia e a beleza em todos os seres, em todas as plantas que aí se deixam crescer à vontade, né? Não apenas nos cérebros iluminados ao qual ela pertencia. Ela possui o segredo da felicidade, ninguém soube ainda arrebatar. O mais feliz dos homens seria aquele que, possuindo a ciência do seu trabalho e trabalhando com as mãos, ou seja, um trabalhador braçal do campo, aurindo o bem-estar e a liberdade, no exercício de sua força e inteligência, tivesse tempo de viver pelo coração e pelo cérebro, de compreender a sua obra e amar a obra de Deus. Então, é tipo assim, não tem como sair um artista do homem do campo, porque eles não têm tempo de ficar coçando os quiabos e convivendo com o vosso senhor. Mas uma grande figura, uma grande escritora.
E o nome dela era, fui olhar, que era Amandine Aurore Lucille Dupin. Ela adotou o nome, esse pseudônimo masculino, de George Sand, para... Tinha uma coisa assim para poder ser publicada e tal,
você vê também mais, o que né? Ela não é, ela era uma figura bem ligada, assim. Não era boba, assim, não. Acho que tinha um quê de ironia nisso também, entendeu? Tá, então vamos botar um nome de homem. Mas, ao mesmo tempo, o segundo nome, Sand, era uma contração era o apelido do amante dela de muito tempo, daquela época. E Jorge, ao invés de Georges, era também um afeminamento. Então, não era, né? Ficou muito marcada essa história.
Não.
Tá, eu vou ter que ler, né? Vou ter que ler.
Com óculos ou sem óculos?
Estávamos esperando.
Está escuro?
Vai ser com óculos. Não, hoje está escuro.
O clássico do jorgismo vai...
É um clássico. Esse aqui, Jorge e o Cu, né, do nosso querido Anderson França. Então,
o cu no sentido do cu mesmo.
É. Então, eu já vou dar uma diminuída aqui, tá?
Não.
Tem tá, letra, São vai. Jorge, o cu enquanto memória expandida, o Pessach. Se você não é católico, anglicano, corintiano, suburbano, favelado, policial, miliciano, traficante, assaltante, bicheiro, crente, umbandista, camelô em Belfort Roxo ou a Rainha Elizabeth II, você é um judeu celebrando o Pessach. E, portanto, não sabe nada sobre o dia glorioso que começará à meia-noite de hoje. O dia em que não se ouve tiro no rio, o dia em que nenhuma facção criminosa trabalha, o dia em que a polícia acende a vela, o dia em que o padrinho acorda às 5 da manhã para beijar o andor que a multidão trouxe até a sua porta. Estamos falando do dia de São Jorge. Toca o Jorge bem, Ogum ou São Jorge. Não tem um santo que consiga unir tanta gente diferente no Rio, quiçá no mundo. São Jorge é tipo MC Magalhães, considerado qualquer parada. A Igreja Católica e a Protestante Anglicana têm devoção ao cara. Tirando Jesus, a rapaziada só tem ele em comum. Olha a moral do maluco.
É
a polícia venera, o tráfico venera, a lei e o crime. Até os crentes sabem que hoje é dia de São Jorge, porque hoje é o dia mais barulhento do subúrbio. É fogos de meia-noite de hoje até meia-noite de amanhã. Aqui perto, a Igreja de São Jorge lota desde as 6 da manhã. Jorge Ben em pessoa vem para cá cantar. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. E você usando essa camisa da reserva toda otária, porque os malandros usam a roupa de Jorge, os otários Lacoste. Se bem que aquele jacaré parece o dragão que o Jorge bagulhou com uma lança.
Bagulhou.
Aí, malandro, tu se liga porque os caras gostam de Jorge, porque Jorge vai na ponta, moro? Jesus fica só na social, os bailes de gala. Jorge entra na carreta e vai pro palco o capeta. Aí os malucos confiam nele. Isso me lembra o cu. Você sabe por quê, meu amigo, minha amiga, minha amigue, você tem cu? Não, também serve para isso. Não, muito embora dê prazer. Nenhuma dessas duas opções. O cu é a memória estendida da mente. Tá chegando em casa, 3 da manhã, o elevador para, prédio vazio, tu entra e a porta fecha. E no teu andar, uma menina toda vestida de preto com uma foice abre a porta. O cu tranca. Tá na Avenida Brasil, terça à noite, sozinho, altura de Coelho Neto, perto do Detran, desertão, o motor pifa. Tu encosta na pista, vê no horizonte a caravana maravilhosa dos meninos, tudo de AK dourada. Tranca. Dona Liliane, do RH, abaixa os óculos e pede para tu dar um pulo rapidinho na sala dela. Tranca! Tá chegando no Sambola para curtir flashback com a Alessandra, dos tempos do segundo grau, e a esposa manda, Reinaldo, teu Face ficou aberto aqui. Tranca! Coisas que, mesmo que tu tenha um Alzheimer, nunca vai esquecer. E por que não vai? Porque fica registrado no cu. Se ligou? O cu é a memória que entra na ativa quando a memória da cabeça esquece os bagulho. É só tu passar na Brasil de novo, mesmo horário, pode não acontecer nada, mas tu vai de Irajá até Benfica sem passar um oxigênio no buraco do rego. Ciência, moleque. O cu tá aí para nos dar limites. E o que St. George tem a ver com isso? Todo mundo que é devoto de São Jorge sabe muito bem o que é um cu trancadão. Porque é aí que o santo entra. São Jorge, meu amigo, aqui é São Jorge. Polícia descendo a viela e tu correndo sem camisa e sem chinela, sangue na mão e o helicóptero te caçando. Mas eis que São Jorge abençoa a fuga e os canadura passa sem te ver. São Jorge é o padroeiro dos que estão com o cu trancado, neném. Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem, e nem em pensamento eles possam me fazer mal. Custei a ser devoto de Jorge, eis que Batista, mas agora, várias trancadas de cu depois, e com o Serasa me ligando, tem jeito não, é dia de Jorge, e o Rio todo tem rabo preso. Então, hoje é trégua geral. Salve, salve, guerreiro. Esse aí é o Anderson França.
Ah, essa é... Ele é rei dessas voltas. É. Assim, né? Mesmo os textos que ele publica no Facebook.
Eu tenho certeza que ele tirou a ideia lendo um artigo científico que saiu. Eu vejo notícias científicas, tipo a revista Caras da Ciência, eu acompanho. Ciência. E saiu isso aí. Bah, os cientistas descobriram que células... que no intestino, no final do intestino, há células nervosas que poderiam desempenhar funções da memória. Segundo... Ele deve ter lido o artigo, ah, não. Vou ter que fazer alguma coisa com essa merda, com perdão trocadilho.
Pode ser. Pode ser, mas sei lá.
Pode ser, mas sei lá.
É, não, pode ser que
é
sim.
É possível, né? Porque ali, quando ele chega e diz, ele faz a conexão.
Não, mas essa ideia de que... É, tá, não vou discutir agora o cu trancado, mas aqui... que o Rio de Janeiro inteiro tem rabo preso e o medo faz parte, né? Especialmente no subúrbio. Assim, né? Bom, tá. Hoje eu estou muito javaneando.
Estou sentindo associações abruptas. Então.
Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Semana que vem a gente vai fazer um sarau sobre o Lupicínio Rodrigues, tá? Com a participação do Carlos Gerbasi e do Arthur De Faria, que em breve está lançando uma biografia. Está rolando uma exposição ali no Santander, que tem curadoria do Gerbasi, sobre o Lupicínio Rodrigues.
Com consultoria, não, com, como é que se diz, com o trabalho do Marcelo Campos e do Arthur De Faria, que são
claro,
os caras que sabem tudo da vida dele,
né,
do Lupicínio.
E a gente vai ter a canja da Glau Barros, que também canta, né, tem uns clipes nessa exposição, não vi ainda. E, então, todo mundo convidado, semana que vem é dia 2 de maio, vai ser depois do feriado, vamos dar um calor humano aqui.
Começo de mês,
gente, boleto, virou o cartão.
Tudo pago já.
É, os boletos nem
chegaram. A gente podia fazer uma caderneta. Pessoal, a pessoa que não tem como fazer o Pix no momento, isso, manda um e-mail que a gente anota na caderneta.
Vamos fazer caderneta do sarau. E depois, no dia 9 de maio, a gente vai ter a participação aqui do Peninha Bueno. Nesse dia, nós nem precisamos vir, porque ele vem sozinho.
Na verdade, quando tu começou a primeira notícia e disse que vinha o Gerbasi e o Arthur de Faria, eu achei que tu ia se virar para mim e dizer, tu não precisa vir.
Mano, que isso, Carlos Plankton.
Não, Pianta, que isso, não é assim. Mas, bom, era isso. Então, queria agradecer a todos. Quem estiver em casa aí, estiver podendo.
Se não estiver podendo, manda um e-mail que a gente anota na caderneta.
Se estiver podendo, faz o Pix aí, pelo amor de Deus. E a gente vai seguindo aqui. Vamos ver se semana que vem a gente bota mais luz, né? Vou falar com o pessoal. Ficou bonito o efeito, mas não, tem que ter mais luz para a leitura aqui. Bueno.
Botar uma lareira nesse canto da biblioteca.
Aquele foguinho fake aqui, né?
Então tá, Bueno, a gente vai ter a nossa canja musical hoje, mais uma estreia aqui no Sarau, né? Toda semana a gente tem um artista se apresentando. Hoje a gente vai ter a canja do Bruno De Ros, cantor, compositor, instrumentista. Uma salva de palmas para ele, tá? Obrigada, até a semana que vem.
Boa noite para vocês. Grande prazer estar fazendo parte desse evento. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than a mineral. I never thought love would be make you as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us is given life to one. Isn't she lovely? Made from love. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than a mineral. I never thought love would be make you as lovely as she. Isn't she lovely? Made from love.
Muito obrigado. So glad we almost made it. So sad they had you faded. Everybody wants to rule the world.
Muito obrigado.
Be the day that I'm gonna throw it back to you. By now, I should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the ones on screen that I found in your heart is out. I'm sure they heard you up before, but you never really got a doubt. Feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lies that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Because maybe the one who saves me, and after all, you're my wonder. And today's gonna be the day, but I'll never throw it back to you. By now, you should somehow realize what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there are winding. And all the lies that lie the way you're blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. So maybe you gotta be the one who saves me. And after all, you're my wonder. Send maybe, send maybe. You're gonna be the one who saves me, and after all, you're my wonder. Hey Joe, where you going, that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going, that gun in your hand? Going down to shoot my lady, knock out her, mess around with another man. Going down to shoot my lady, knock out her, mess around with another man. Hey Joe, I heard a shot of women down. Joe, I said, I heard a shot and lay down. to get down the ground. Yes, I need a shutter. You know I can't miss around town. Yes, I need a shutter. You know I can't miss around town. And again, the gun, not shutter.
Muito obrigado.
I don't lie walking around this old and empty house, so hold my hand, I walk into my dear. Grief as a sleep is keeping me awake. The house telling you to close your eyes. Some days I can't even just myself. It's killing me to see you this way. Cause to the truth may vary this. Ship you carry on, but it's safe to share. Don't listen to a word I say. Your screams all sound the same. Don't listen to a word I say. Hey, your screams all sound the same. Just so the truth may vary this. Ship you carry on, but it's safe to share. Ta 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 ta. There's an old voice in my head that's holding me back. I tell him that I miss a little talks. Some days I don't know if I'm wrong or right. Your mind's playing tricks on my dear. But still the truth may vary this. Ship you carry on, but it's safe to share. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Just so the truth may vary this. Ship you carry on, but it's safe to share. So the truth may vary this. Ship you carry on, but it's safe to share.
Obrigado.
You got a shiver in the dark, it's a rainy in the bar, but meantime. So I don't even stop and hold everything. I've been this boy Dixon, though before time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the heart blowing that sound. Weighing down some. Sound long on time. You know, guitar George, he knows all the chords. My shrinky hidden, he doesn't wanna make you cry, see? Guitar and so he can't fall. He has opened the lights to play his thing. He Harry doesn't mind, he doesn't make sense. He's got a daytime job, he's doing alright. When the home don't lie anything, saving it up for Friday night. With the sometimes I sing. Muito obrigado. Cleanse these regrets, my age. victories, your bruise and his strength, my balance stays. Julius, 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 the greatest. Turn around. I want to turn around. I want to turn around. Joy is the greatest. Joy is the greatest.
Muito obrigado.
Cause it's the bittersweet symphony this life. Try to make ends meet, just lift your money till die. I take you down the only road I've ever been down. You know the one that saves you to the places you fills me, yeah. You will change, I can change, I can change, I can change, but I hear it in my mouth, I hear it in my mouth, but I keep feeling faithful, move on day to the next, I can change my mouth, no, no, no. But tonight I'm on my knees, yeah. I need you to hear some sounds to recognize the pain, yeah. I let the melody shine and clears my mind. I feel free. But the air is ugly and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change, but I hear it in my mouth, I hear it in my mouth, but a million different people for one day to the next, I can change my mind.
Muito obrigado. Estou em dúvida aqui que eu vou tocar. Vou pedir a sugestão de vocês. Um Nirvana ou um Alanis? Tá.
Oh, man. 1798, he won the lottery and died the next day. As a black fly, your Chardonnay is a death from Paris. to me it's too late. Isn't it ironic? Don't you think? It's like crying on a wedding day to feel right on the road that it pay. The good advice that it just didn't take. Who would have thought we figures this place safe? Was afraid to fly. You pack your sweet case, kid, this kiss goodbye. I, you know, this whole damn lie. Today they fly, and as a plane crash down the door, isn't it as nice? Isn't it ironic? Don't you think? It's like crazy. Just didn't take. Who would have thought in figures life has a funny way. Snake on your partner when you think everything's okay and everything's going right. Yeah, yeah, yeah. Life has a funny way of helping you out when you think everything's going wrong. Everything blows up in your face.
Obrigado. Já está no final? Dá tempo de mais uma ou não? Tocar uma saideira, então.
You took my hand, you showed me how. You promised me you'd be around. Uh-huh. That's right. I took your words and I believe in everything you say to me. Yeah, that's right. Your son won't say 3 years from now. You belong on. Stand up and push them out. 'Cause they're all. To say forever better, who knew? Remember when we such a fools and so convinced and just too cool? Oh no, no, no. I wish I could touch you again. I wish I could still call you friend. I give and anything. When someone say come to blessings now, but the long gone. Guess I just didn't know how. I was all wrong. They knew better. See you say forever, never, who knew? I keep you looking my head, until you meet again. Until you meet again. I won't forget you, my friend. Unhappy with someone, say dream yes for now. You belong on. Stand up and push them now, 'cause they're all wrong. I know better, 'cause you say forever, never. Who knew?
Muito obrigado.